Olá, tudo bem? Bom dia. Estão me ouvindo bem?
Ouço muito bem, nossos ouvintes também. E o nosso tema de hoje é um assunto polêmico, digamos assim. Vamos falar sobre temperos, ervas na cozinha, mas aqueles naturais, aposentando os prontos que a gente encontra nos mercados e fazendo as nossas próprias receitinhas, é isso mesmo?
É isso mesmo, e já aproveitando aí o seu gancho, vamos perguntar para os ouvintes como é que eles têm feito o seu arroz com feijão no dia a dia, hein, Brenda? Já que a gente está falando desses temperos, falando da comida trivial do dia a dia, o arrozinho com feijão, a nossa carninha, né, uma salada, o que que a gente está colocando na mesa? Eu acho que essa sua fala é muito importante, porque afinal de contas, né, pelo menos uma refeição em casa a gente acaba fazendo, de repente o café da manhã, o lanche da tarde, a janta, o almoço, enfim. Como é que está a nossa mesa? Sabe, algo muito interessante, Brenda, é que, falando aí, né, de comer melhor, com qualidade, essa coisa que a gente fala muito, né, do prazer em cozinhar, vamos falar aí da cozinha terapia, né, que tantos ouvintes gostam. Hoje a gente tem a facilidade de ter aí na mão receitas, utilizando tecnologia, então isso é tão bacana, mas vamos colocar na ponta do lápis, né, Brenda? Como é que está essa mesa? O que que a gente está utilizando para temperar esses alimentos? Porque muitas vezes, Brenda, eu vou falar uma coisa aqui. As pessoas se preocupam em comprar algo orgânico, fresco, né? Destinam um tempo aí para cozinhar, mas de repente estão jogando tudo fora quando a gente abre pacotinhos para temperar os alimentos. Não é verdade? Fazer uma sopa, não sei o que que você faz aí na sua casa, mas essa questão aí da gente usar temperos prontos, né, industrializados, elas têm pesado aí na balança, pensando em saúde, pensando em qualidade, e eu acho, Brenda, abrindo uma porta incrível para que a gente possa experimentar pratos muito melhores. O que que você acha?
Com certeza, Andréia, é que parece tão pouquinho, tão inofensivo, né? É só uma pitadinha, é só um tabletinho, um saquinho de tempero pronto. No meio daquilo lá tem tanto ingrediente que a gente nem sabe o que que é. Muito sódio que vai acabar colocando por água
Exato.
abaixo ali a nossa dieta toda. E os temperos naturais podem oferecer tanto sabor quanto, ou até mais, tirando que a gente pode brincar de criar os nossos próprios sabores, né?
É verdade. Eu vou lembrar aí, como a gente fala muito na área da gastronomia, né? Quando você pega um produto e vai ler o rótulo e você lembra que a sua avó, ao ler, não identificaria boa parte deles, olha só, não esqueça aí da cozinha da avó, da tia, da casa, da família, que você vai lembrar que isso daí não é algo bom, não. Você nem está identificando os produtos que vão. E é muito disso, né? Só uma pitadinha, só um pouquinho. Essa, na verdade, Brenda, segundo aí os especialistas, né, falando de comida boa, falando até mesmo dos dados do Brasil em relação à obesidade, é uma porta de entrada para a gente dar início a uma escalada aí para alimentação ruim. Né? Então, assim, a gente começa utilizando ali um temperinho pronto, uma coisa para facilitar. E hoje a gente tem várias seduções do mercado, né? Várias embalagens lindas, coisas aí que prometem milagres e a gente acaba jogando tudo fora. Mas, enfim, o que que eu acho que é bacana a gente explorar aqui, né? É a descoberta realmente dos produtos naturais. A gente precisa revisitar quem tem um cantinho para plantar, para fazer uma horta, né? Hoje a gente usa muito no Brasil, a gente gosta de utilizar esse tempero verde, que é salsinha, cebolinha, quem curte aí coentro, que são coisas muito fáceis que você pode plantar num vaso, você pode plantar num pote, quem tem um pouquinho de terra, enfim, e que faz toda a diferença na nossa cozinha. E eu vou mais além, tá, Brenda? Vou perguntar aqui para os ouvintes, né, como que está o uso de sal na nossa mesa. Né, a gente gosta aí de salgar muitas vezes a comida e a gente vai perdendo a mão e quando a gente vê a questão aí do excesso. Uma boa sugestão, já aproveitando aqui, é você temperar o seu sal. A gente utiliza muito isso na gastronomia, inclusive os restaurantes utilizam isso de forma muito legal, porque você consegue agregar sabor para os diferentes alimentos. Por exemplo, você vai temperar uma carne, você vai utilizar ali, temperar esse sal com temperos frescos, produtos ali que vão dar esse aroma legal para esse seu peixe, para sua carne. Você pode ter 3 tipos de sal, por exemplo, na sua bancada da cozinha, e você vai reduzir a quantidade de uso quando você dá essa mascarada no sal. Então, trazendo mais sabor, né, e reduzindo o produto em si. Então, assim, são dicas que fazem diferença na balança final, pensando em saúde, e que vão despertar aí um sabor, ressaltar o sabor dos alimentos. O que, que você acha, Brenda?
Com certeza, André. E agora a dúvida de muita gente é: como é que eu faço as combinações? Porque no saquinho, no tabletinho, já vem tudo pronto, misturado ali, eu só coloco na panela. E para eu criar, o que, que vai combinar com o quê?
Bom, eu já vou falar, mas já vou deixar vocês com água na boca, porque, por exemplo, você vai fazer uma massa, vai super bem, por exemplo, a gente pode utilizar sempre o louro, vai super bem em várias coisas, mas eu queria dar a dica, então, inclusive na massa, tá? Você vai colocar ali um azeite, um fio de azeite para finalizar. Se você tem ali já um louro, você pode estar colocando esse louro para fazer a cocção da massa, pode fazer ali, colocar na hora de fazer o molho. Vou passar aqui rapidinho e a gente volta esmiuçando. Gente, o ovo é um produto aí coringa, todo mundo tem em casa. Quem gosta de salada com ovos, o ovo de codorna também vai super bem. A salsinha, ela vai bem, fica uma delícia com ovos, né? A gente até brinca, né? Que lembra até já o sabor, você vai pensando já no bacalhau, né? Salada de ovos com azeite, fica incrível, e a salsinha dá um toque super especial. Purê de batata com cebolinha fica muito legal também. Quem gosta de salada com frutas, a gente tem aí, né, o Brasil, então manga, a gente, o abacate, vai muito legal com o coentro não é só com peixe não, quem torce o nariz, ele fica muito legal com frutas, tá? Quem gosta de comer alguma coisa à base de milho, por exemplo, uma polenta, olha, você pode acrescentar ao molho o manjericão. O manjericão não é só na pizza, não, vai super legal também. Bom, mas respondendo aqui a sua pergunta, então, Brenda, para a gente não se estender, o que eu queria falar para vocês? A gente falou aqui de pizza, gente, pelo amor de Deus, orégano fresco é vida, né? A gente tem, quem tem lá aquele potinho que está fazendo já 1000 anos lá no seu armário, olha, não é mais a erva que você está consumindo, não. Aquilo lá já é o gosto do armário, tá? Então, joga fora e compra lá. Quem precisa, né? Não tem a oportunidade de usar fresco, mas que seja ali novo, né? O orégano fresco, ele fica incrível, é fácil de cultivar e ele vai super bem, não só com a sua pizza, mas ele vai bem no frango, ele vai muito bem com massa. No peixe também, você vai ver que o orégano fresco, ele é muito mais sutil do que o seco, tá, Brenda? E eu vou falar aqui já do manjericão, e vou dar uma dica para os ouvintes aí, gourmets, que a gente tem vários. Gente, o manjericão fica incrível em sobremesa. Salada de fruta com toque de manjericão é uma experiência muito legal. Agora começa a esquentar sorvete com manjericão. Tá? Fica uma delícia, dá um toque super especial. Chocolate também vai bem com manjericão. Mas, enfim, é claro, molho de tomate fica uma delícia. É você fazer um pesto, salada, dá para pôr folhinha no suco também, no frango. Ai, um queijinho, um frescal, gente, você colocar um manjericãozinho, temperar com azeite, um pedacinho de alho, meu Deus, para comer com uma salada, fica sensacional. Bom, tomilho, gente, tomilho é uma coisa que quem tem terra e puder plantar, ele é delicioso, vai super bem com tudo quanto é tipo de molho branco, tá? Com marinadas, pratos aí que vão tomate, queijo também, mas tudo que é com base aí de molho branco, o manjericão dá um sabor super especial. Massa, frango, ele fica muito legal com o tomilho. E você pode, inclusive, se você comprou um maço na feira de tomilho, você pode esmagar, desfolhar e temperar lá o seu sal, congelar para estar utilizando, né? Que às vezes você não dá conta de utilizar tudo. Pode fazer o seu tempero, o seu mix de tempero em casa para estar utilizando. Bom, acho que a gente falou aí de várias ervas, né? E a questão do coentro, né, Brenda? Eu acho que muita gente torce o nariz, mas o coentro dá um sabor super especial também. Ele vai bem com receitas de peixe. A gente não tem muito hábito de comer tanto, né? Mas para quem gosta de fazer peixe, uma pequena moquequinha ali, olha, uma folhinha de coentro fica sensacional. Até moqueca vegana com banana, gente, folhinhas de coentro, vida. Então, usem e abusem. O que mais, Brenda?
Olha, a gente falou muito de ervas, mas tem tanta especiaria também, né? Se a gente for pegar aí páprica, anis, canela, dá para usar no doce, dá para usar no salgado. É um universo gigantesco e um caminho sem volta, né, André? Uma vez que a gente começa a mergulhar no mundo dos temperos, não tem mais volta. Você pode se preparar para comprar mais potinho para guardar tempero em casa, né?
Mas eu acho que o que é algo legal para a gente falar aqui, né, Brenda, é para a gente fazer esse exercício, porque a gente, no dia a dia, na correria, todo mundo é assim, a gente acaba indo para a facilidade. Mas a gente não esquecer que quando você começa a usar tempero industrializado, ultraprocessado, nessas pequenas dosagens no dia a dia, ela vai mascarar demais o seu alimento. De repente você pagou caro ali, né, foi à feira, né, disponibilizou um tempo, está às vezes consumindo, gastou um pouco mais para comprar um produto orgânico e você vai perder tudo de sensacional que esse produto tem com a utilização de ultraprocessado. Então vale a pena. Quem tem um cantinho lá, planta a sua ervinha, as especiarias. Essa dica, a gente tem muito essa... tenho certeza que se a gente for fazer aí uma visita nas casas, a gente vai, quando abrir aquele armário cheio de potinho de tempero, vai dar para jogar quase tudo fora, porque a gente não usa tanto, né? Então, você vai comprar lá a canela, né? Às vezes fica lá anos aquela canela, um anis, né? Cravo. E muitas vezes você está consumindo realmente é o gosto do pote, o gosto do armário. Então, vale a pena. A canela vai super bem com chá, vai bem também, nos pratos doces, né? Dá para brincar bastante com o sabor. Cravo também. A gente faz muito chá também, né, Brenda? Utilizando essas ervas, essas especiarias. Então, brincar, redescobrir, para a gente não perder em qualidade.
Com certeza, gente. Vai testando aí na sua casa e aí, de repente, você vai criar a sua própria receita daquela tradicional zona que você já fazia. Você vai descobrindo variáveis, só mudando o temperinho que, como disse a Andrea, tem que estar fresquinho para não ter gosto de armário, né? Tem que dar o gosto para a comida e aquele aroma que sobe. As experiências valem muito a pena, né, Andrea?
Vale. Outra especiaria que a gente não comentou e é coringa. Acredito que todo mundo tem uma bolinha em casa. A gente tem muito noz moscada, que é uma especiaria incrível, que dá um saborzinho, né, para vários molhos. A canela não só para pratos doces aí, né, da nossa culinária, mas vai super bem também com marinadas de carne, né, sobremesas variadas. O cravo é muito potente, não esqueça de tirar aquela bolinha que tem na ponta dele, né, mas ele fica muito legal também para temperar frango, é uma boa dica. E a gente tem aí as especiarias que são mais cítricas, né, Brenda, que vão dar acidez. Gente, o cardamomo é incrível, dá para fazer um chá, inclusive, indiano, utilizando aí cardamomo, canela, cravo, né, para esses dias que estava mais fresquinho, para variar um pouco o café, fica muito gostoso, né? E dá para você utilizar o cardamomo em várias receitas, né? A semente de coentro também, enfim, é um universo à parte e que muitas vezes a gente está deixando de lado pela praticidade, né, Brenda?
É isso, gente. Vale desembalar menos aí, criar suas próprias receitas, testar, fazer sua alquimia de sabores. Só se prepare para reservar um espaço maior ali para guardar seus potinhos todos, porque uma vez que você começa, você quer testar os outros sabores. E esse? Esse eu nunca provei. Esse combina com o quê? E aí, Andrea, não há limites. Tem que testar, experimentar e, com certeza, comer muito melhor. Porque tudo isso, além de ser gostoso, saboroso, aromático, ainda faz bem para o nosso corpo, né?
É verdade. E olha, gente, eu vou falar uma coisa. A gente precisa, quem conhece um pouco, compartilhar esse conhecimento, né, com a pessoa que faz o almoço na sua casa, com a família, né, porque são coisas tão simples, às vezes a gente sabe que todo mundo conhece, e não é verdade, né, Brenda? E a gente tem uma camada aí gigante da sociedade que está consumindo muito industrializado. Então, a cozinha, ela precisa realmente pensar nessa questão. E uma questão cultural, né, Brenda? Quando você vai para a cozinha, você compartilha, você faz o exercício da mesa e a gente ganha, assim, em qualidade. Cadê os nossos ouvintes aqui de plantão? Não escutei nenhum comentário deles hoje.
A gente está sentindo falta. Ó, pode mandar. Vamos fazer o seguinte, deixamos o convite aqui para os testes. Façam uma receita no final de semana, criem aí com os temperos que a Andrea Schima sugeriu. Manda para a gente que a gente também vai querer testar essas receitas depois, certo, Andrea?
Muito bom, já fiquei curiosa e a gente pode fazer uma jornada aí de teste de receitas de ouvintes. Brenda, super apoio e fico à disposição. Gente, que delícia esse papo. Sextou então, né, Brenda?
Sextou, bom final de semana para você, Andrea Schima, com várias descobertas culinárias e experiências na cozinha. Até semana que vem.
Muito bom, até semana que vem. Brenda, já vou deixar uma outra dica aqui. Você pode compartilhar a receita e coisas estranhas também que você provou e que deram certo, né? Pra gente aprender também.
É isso, combinações Valeu. Inusitadas. Queremos saber. Até mais, Andrea.
Até mais.